בעזרת השם, דף חב ואב, תתות דיו עבודה זרה, עולה פסועה, בבינז, רבודה, שלום עליכם. סתם דף חב ואב, נדס מפרימר אליניה, קומסטנו מלאב המשנה. בת ישראל לא תיאליד את העובדת כוכבים. מה פרטיר הז'וג'י, אני לא יודע איזה הוא פרטום, פרה ומה גויה. פורקי, בני שמיילדת בין לעבודת כוכבים, פורקי כוי סיפרטום, ונעשה אומבבה, אידולטרה, אוקיי, נוי פוזיציבו, אבל פרטיר הז'וג'י, possibilitando que um idólatra nasça. Então, é proibido. A ovedet kohavim e a ledet bat Israel. Fala Mishnah que podemos contratar uma goiá para fazer o parto para uma gestante judia. Vamos ver na Gemara qual é o caso. Bat Israel lotanik benashe ovedet kohavim. Uma judia não deve amamentar um bebê goi. Pelo mesmo motivo de antes, está ajudando o crescimento de um idólatra. אבל עובדת כוכבים מניקה בנה של ישראל ברשותה. פורם, פודימוס קונטרטה ומה גויה פרעממנטאום בבן ז'ודאו אינסטה סיטוסנס כמה שווה תמיין הגמרא. פלוס קומנטריז מזו כי פרעלי קרועה פרמיצ'ידו כי אשת קונטרט שמה גויה פרעממנטאום בבן ז'ודאו מה איזו סוי קומפלטמנטי נגטיבו פרעו בבן. פרמיצ'ידו, תוסי נאונטי אוטרה מולי פרעממנטאים תאו Não é proibido pela Halakha, mas o bebê que amamenta o leite de uma goiá recebe um pouco da natureza dessa goiá, o que é negativo. Fala que o Benatão não disse aberto. Bat Israel não te aledet ta ovedet kohavim. E preste me aledet ben avodat kohavim. Fala a Breta como a gente viu, que uma parteira judia não deve fazer o parto para uma gestante goiá, porque está causando que um idólatra nasça. ועובדת כוכבים לא תיילד את בת ישראל מפני שחשודים על שפיכות דם עם ורבי מאיר. יפה רבי מאיר כי נום פודמוס נונקה קונטרטמה פרטירה גויה פרפזהו פרטו פרמה ז'וג'יה פורקי הפרטירה גויה סוספייטה את הססינטו. יש סוספייטה כי הפרטירה גויה ומתאו בבינו פרטו תופעה רבי מאיר אקומפלטמינג'י פרויבי. חכמים אומרים פעלו חכמים הנושא משנה ואי כמו חכמים. עובדת כוכבים מיילדת את בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה. פעל חכמים כי פודמוס קונטרטה מה גויה פרפזהו פרטו פרמה ז'וג'יה סי תאות רז ז'וג'יה לה ויג'יאנדו אסה פרטירה גויה. אבל לא בינה לבינה מס וכפרימידו כפסוע קונטרטי ומה פרטירה גויה פרפזהו פרטו הסוס כמה ז'וג'יה. Nesse caso também Chaim proíbe, porque a goiá é suspeita de assassinato. Então, a nossa Mishnah vai como Chaim. A Mishnah se trata de um caso que a parteira goiá está sendo vigiada por judias, então é permitido que ela faça o parto, mas a sós todos concordam que é proibido. Verabimir, Omer, Fabimir. A fila acherotom do Targabá namelô, mesmo se a parteira goiá está sendo vigiada por judias, é proibido. דזים דמאן חלייד האפותא וקלט ללב ולא מתחזי פורקינס צ'ובו הסוספייטה כי הספרטירה גויה והסיגורה מונטו פורט שהקבס דו בבן אמר דו פרטו ומתאו בבן לא עלינו ונאו ואיסטטרום קלארו פרס ויג'יאס כי איסו הקונטסטיו תמה פורט ג'ספרסה ובססינלטון פארה במילה סמי פרימידו קונטרטם הפרטירה גויה. E Chaim dizem que se a goiá ser vigiada, ela vai ter receio de fazer qualquer coisa contra o bebê. Que aí tenta de Abra Lechavertá, como aconteceu que duas goiot estavam discutindo, Molda Yudayata, Bat Molda Yudayata. A primeira goiá insultou a segunda, uma parteira de judias, filha de uma parteira de judias. Esse foi um insulto. אמרה לה נפיש עם בישת דאית את דקמשפילה מנאי ודמה כיופיה דנערה. יעשה אותרה גויה, כרה פרטירה, כפזה פרטוס פרס ג'וג'יאס, המאוג'יסו או הפרימירה. ג'יס כי הקונטסה כמלה, הוא יקונטסהו כום תודוס וסבבס כאלה מתו, תודוס וסבבס דס ג'וג'יאס כאלה קונסגיו מתה. אינטאו, פעל ממירו כסבי דגי, כסה פרטירה גויה סוספייטה ג'י מתה תנטוס בבס, אינטאו, Não podemos contratar parteiras goiot. Verabanana amrulei lohi bemilta beama odeu quinta. Fala Chaim para Remeir que foi só um blefe. Essa parteira goiá estava blefando que ela matou tantos bebês judeus porque ela quis amedrontar outra goiá. Mas, fala Chaim, podemos contratar uma parteira guiá se ela vai estar sendo vigiada por judias. Bate selotanik. A Mishnah disse que uma judia não deve amamentar um bebê de uma goiá, porque provavelmente esse bebê vai ser um idólatra, então não podemos ajudar o crescimento de um bebê idólatra. Então, vamos falar aberto. Batem selotanik benash lavedet kohavim, brishmegalet ben lavedet kohavim, como a gente viu essa mesma lei. Vavedet kohavim lotaniket benash el batem sel peixe kashudar shvichut tamid veramir. Fala-me, Meir, que não podemos contratar uma goiá para amamentar um bebê judeu, porque essa goiá é suspeita de assassinar o bebê judeu durante a amamentação. Da Chamim Obrim falam os sábios para Bimir, o vento de Kohamim Menikait Benash de Israel, Shbat Israel Bezman Shachar Dom Dutal Gabá, Avalou Beno Lebená. A mesma discussão de antes, fala Chamim que se a goiá vai amamentar o bebê judeu sob vigia de judias, então é permitido. Uma vez que está sendo vigiada por judias, não suspeitamos que ela vai tentar fazer algo contra o bebê. Mas a sós com o bebê é proibido. Fala, Bimir, que não. Não podemos contratar nunca uma goiá para amamentar um bebê judeu, porque a goiá é suspeita de colocar veneno sobre as suas mamas, sem que as vigias percebam, e vai envenená-lo além do bebê. Então, Ramim dizem que isso é permitido, se ela está sendo vigiada, Ramim diz que é sempre proibido que uma goiá amamente um bebê judeu, mesmo sob vigia. Betriha, a minha pergunta já responde, por que Ramim e Ramim têm que discutir esses dois casos se a discussão é idêntica? Mas assim, Lezer, Deash Minam Meyaledet, se Ramim e Ramim tivessem discutido só no caso do parto, Be'ai Kamri Rabbanan Deshare de Leifshar Mishum Deachal Drot Otah. Eu poderia pensar errado, que só nesse caso Chamim discutiram com o Rabi Meir. Nesse caso, falam Chamim, a parteira goiá se subvigia de judias, então não tem receio que ela vai fazer algo contra o bebê. A Valmenicada, deixa eu deixar de falar, já no caso da amamentação, eu poderia pensar errado, que Chamim concordam com o Rabi Meir. Nesse caso, existe o receio que a goiá vai colocar veneno sobre as suas mamas para envenenar o bebê, sem que as vigias percebam. Então poderá pensar que nesse caso todos concordam que é proibido. Fala Chamim que nesse caso, se ela está sendo vigiada, é permitido. Fala Chamim, as vigias vão perceber se a goiá envenenou o bebê, então não tem risco. Viashmina Amerika, e se Rabimir e Chamim tivessem discutido somente nesse caso da amamentação, poderá pensar errado. Be'ai kamar Rabimir de Assur, Mishum Bechai Falesad, Samredad Me'abrai, Be'katla Lei. Eu poderia pensar só nesse caso. Ramir discutiu com o Chachamim por causa desse receio do veneno. Eu poderia pensar então errado que no caso do parto, Ramir concorda com o Chachamim que se a parteira goiá está sendo vigiada, não teremos receio que ela vai fazer algo contra o bebê. Então por isso é necessário escutar que Ramir e Chachamim discutem nesses dois casos. Então a lei é como o Chachamim, que se a goiá está sendo vigiada por judias, ela pode fazer o parto para uma judia ou aumentar o bebê judeu. Pergunta ao Urmino. Yehudit mealedet ovedet kuchavim besachar avalo bechina. A nossa Mishnah diz que uma judia parteira não deve fazer o parto para uma gestante goiá, porque ela vai estar possibilitando que esse bebê goi nasça e provavelmente esse bebê goi vai se tornar um idólatra. A Breita diz diferente, que uma parteira judia pode fazer o parto para uma mulher goiá em troca de um salário, mas não de graça. A nossa Mishnah aparentemente proíbe e a Breita permite uma contradição. Amara Yosef Bessahar Shalem Shumeiva. Fala, Yosef, não tem nenhuma contradição. Também a nossa Mishnah concorda com a Breita, que a Mishnah disse que a parteira judia não pode fazer o parto para uma goiá de graça, mas em troca de um salário ela deve fazer o parto, para que não haja nenhuma briga entre os judeus e os goim. Se mesmo em troca de um salário, a parteira judia vai se recusar a fazer o parto para o bebê goi, pode ser que os goim vão se virar contra os judeus. Isso vai causar perseguições e coisas negativas para o povo judeu. Então, em troca de um salário, a parteira judia deve fazer o parto para goiá, para que não haja nenhuma briga. A nossa Mishnah concorda com a Breita. Então, a Mishnah se trata de um caso que a a Goiá não está disposta a pagar um salário para partir a judia. Nesse caso, não tem receio de briga. A partir a judia pode dizer que ela precisa de dinheiro para se sustentar, não está disposta a trabalhar de graça. Então não vai ter nenhuma briga, porque ela diz que mesmo se essa gestante fosse judia, ela não faria o parto de graça. Então não tem briga. No caso do salário, se ela não fizer o parto, mesmo em troca de um pagamento, pode ter uma briga. Salário você flemei mar uludi obedo kohavim beshabata besachar shari mishumeiva. E você pensou em dizer o seguinte, que se a goiá está disposta a pagar um salário para parteira judia, a parteira judia deve fazer o parto para a goiá mesmo no Shabat, para que não haja nenhuma briga entre os judeus e os goi. Amale abai, fala abai que não. E a rola meimar lá. Não vai ter nenhuma briga. A parteira judia pode justificar o motivo que ela não quer fazer o parto para Goiá no Shabat. Essa parteira judia pode falar para Goiá que se ela fosse uma judia, ela faria o parto. Porque esse bebê judeu, no futuro, vai cumprir o Shabat. Então ela vai ser disposta a fazer o parto no Shabat para que nasça um bebê que vai cumprir o Shabat depois. Mas fala a parteira judia para Goiá, ela não está disposta a fazer o parto para ela, porque esse bebê é um goi que não vai cumprir o Shabat. Então ela não está disposta a transgredir o Shabat e fazer esse parto, mesmo em troca de um salário, porque esse bebê não vai cumprir o Shabat no futuro. Estou falando, bem, uma vez que a parteira judia pode justificar o fato que ela não quer fazer o parto no Shabat, então não vai ter nenhuma briga. Você pensa em dizer outra coisa, que uma judia deve amamentar o bebê goi em troca de um salário, para que não haja nenhuma briga. De graça não, mas em troca de um salário pode ser que haja alguma briga. Então fala para você que ela deve amamentar. Amale abai, fala abai que não. E a chlale meima, também nesse caso a judia pode justificar o comportamento dela, porque ela não quer amamentar um bebê goi. E pnuyai baina ben sufi. Se essa judia, ela é solteira, ou seja, ela teve um filho, ela tem leite, mas ela se divorciou. Então ela pode dizer que ela não quer amamentar um bebê de outra mulher, porque isso pode ser um desprezo para ela, isso pode dificultar que ela encontre um noivo para se casar. Vamos falar que ela está amamentando um bebê de outra, então isso pega mal para ela, isso que ela pode dizer, que isso vai pegar mal para ela e vai dificultar a situação dela, vai dificultar o próximo casamento dela de acontecer. Então ela tem uma desculpa, não vai ter nenhuma briga, fala vai. E este ishi, no kamizam na beha pegavra, se essa judia é casada, ela pode dizer que ela não quer amamentar o bebê de outra mulher, judia ou goiá, não faz a mínima diferença, porque isso pega mal para ela, nos olhos do marido. O marido vai desprezar ela porque ele está amamentando o bebê de outra mulher. Então, fala vai. Mesmo que a goiá está disposta a pagar um salário para a judia amamentar o bebê dela, a judia tem uma desculpa, se ela é solteira ou casada. Então, não vai ter nenhuma briga, porque ela está justificando o comportamento dela. Samara você flemei mar hadetan. E você pensou em dizer uma coisa sobre essa breta. O que diz a breta? Avdei kuchavim, veroi bemad daka, lo maalim velo moridim. Digamos que um idólatra cai num buraco. Fala a breta. O judeu não deve salvar esse idólatra do buraco. Está salvando o idólatra para que ele sirva a idolatria? Não. Não está obrigado e não deve salvar ele. Porém, o judeu não deve derrubar um idólatra num buraco. Isso não, salvar ele, não salve. Mas derrubar também não. Também com relação ao Ebe Madaká. Ebe Madaká é um judeu suspeito de roubo. Por exemplo, é um pastor judeu que ele é suspeito de levar os animais para pastos de outros. Então é um roubo. Então também nesse caso, desse judeu que é suspeito de roubo, muito mais um judeu que é ladrão, também, Lomarim Belomoridim, se ele caiu num buraco, você não deve salvar ele de lá, mas você não pode derrubar ele no buraco. Então, você pensou em dizer algo sobre essa veta. Asuk Besachar Shari, Mishumeiva. Se, digamos, o idólatra diz que está disposto a pagar para que os judeus tirem ele do buraco, então você pensou em dizer que o judeu está permitido de tirar o goi do buraco, para que não haja nenhuma briga entre os judeus e os goi. Os goi podem chegar a falar, mesmo em troca de um salário, esse judeu não quer salvar o idólatra, então pode criar um conflito. Assim você pensou em dizer. Então você quis dizer que o judeu deve tirar o idólatra do buraco em troca de um salário. De graça não, O judeu pode falar que ele não está, ele está ocupado agora, ele tem que trabalhar, e não tem agora tempo de salvar o outro de graça, mas em troca de um salário, sim, para que não haja uma briga. Amale Abai, e a Holomano, fala Abai que não. O judeu pode justificar o comportamento dele. Caibria Igra, ele pode dizer, o filho dele está no telhado, corre o risco de cair no telhado, ele está com pressa para salvar o filho. Inami Nekita Nizina Lebeidoa. O judeu pode dizer que ele está com pressa para ir para um tribunal. Ele tem que se apresentar no tribunal, senão ele vai ser condenado, então ele não tem tempo de salvar o idólatra. Então ele tem uma desculpa. Então ele levou o caminho de Rabi Yohanan. Ele levou transmitir essa braita para Rabi Yohanan. Avdei Kohanim Rabi Madaka, Loma Alim, Velom Oidim. Como a gente viu, não podemos derrubar um idólatra num buraco, nem um ladrão judeu, esse pastor, que é suspeito de roubo. Não podemos derrubar eles no buraco, mas também não devemos tirar eles do buraco, salvar eles do buraco. Porém, fala a Braita que se tem um padre de idolatria, uma pessoa devota à idolatria, influencia outros para trabalhar com idolatria também, podemos derrubar ele no buraco, sim. Se tem um judeu que ele delata outros judeus para as autoridades, podemos derrubar ele no buraco. É um pecado grande a pessoa que seja dedo duro contra em favor das autoridades, e também judeus que não cumprem a Torá, moridim velom marim. Vamos ver qual é o caso de Mumarim na frente. Mas fala Braita, se tem um padre de idolatria, podemos derrubar ele no buraco, sim, e não devemos tirar ele do buraco. Se tem um judeu que delata outros judeus para as autoridades, também a mesma coisa. Amalei, poderá ver o canal para a Leva. Anishone lechol avedat achicha lerabot et amumah. Fala de Yohanan explicando o pasuk lechol avedat achicha. E o pasuk veio dizer mais uma situação que a pessoa que achou algo perdido tem que devolver ao dono. Fala de Yohanan, essa situação é no caso do mumar. Se um judeu que não cumpre a Torá perdeu um objeto e um outro judeu encontrou, tem a obrigação de devolver ao dono esse objeto, mesmo que o dono é um mumar. Então fala de Yohanan para Bebal, se temos a obrigação de devolver algo perdido a um judeu que não cumpre a Torá, como você pode dizer que podemos derrubar ele no buraco? Sabe Mikan Mumar? Então, fala de Yohanan, você não pode transmitir essa braita também sendo mumar, tem algum erro de transmissão. Não podemos derrubar o mumar, um judeu que não cumpre a Torá num buraco. Perum uma velish nelei, kambe mumar ohel neverot et avon, kambe mumar ohel neverot leachis. Rabi Yohanan concordou com Rabi Yohanan. A pergunta é por que Rabi Yohanan não respondeu essa pergunta facilmente. Tem dois tipos de mumarim. Um tipo de mumar é um judeu que peca por prazer. Por exemplo, ele gosta mais do gosto da carne não kasher, por isso ele come carne não kasher. Está pecando por prazer. É grave, mas é menos grave do que o outro caso de Mumar Leachis, uma pessoa que peca para enfurecer a Hashem. A pessoa não acha mais gostoso essa carne não kasher do que a carne kasher, e ele não tem problema em comprar carne kasher. O motivo que ele come carne não kasher é porque ele quer enfurecer a Hashem, ele quer se rebelar. É um caso mais grave. Então eu poderia dizer que o que disse Rabi Yohanan lechol avedat achicha se trata de um mumar do nível mais leve. Ou seja, se a pessoa achou um objeto perdido de um judeu que peca por prazer, ele se obriga a se devolver ele. E não podemos derrubar ele no buraco também. Isso é um caso. O que disse a Braita, que podemos derrubar um mumar no buraco, sendo do outro mumar, que ele peca não por prazer, ele peca para enfurecer a Hashem. Um caso mais grave, podemos derrubar ele no buraco, e se ele perder um objeto, não temos obrigação de devolver ele o objeto. Então, por que Leval não respondeu assim a pergunta de Rabi Yohanan? Leval não respondeu assim, porque esse mumar que peca para enfurecer a Hashem está na mesma categoria do que o Min, do que o padre idólatra. Eles estão no mesmo nível de gravidade, e a Breta já mencionou que podemos derrubar um padre idólatra no buraco. Isso inclui também derrubar um mumar, Leachis, no buraco. Então, o mumar que a Breta mencionaria é o outro mumar. O mumar que pega para enfurecer a Hashem já está na categoria do Min. Então, se a Breta menciona o mumarim, se trata de um judeu que peca por prazer. Fora de Bukharai não pode ser. Não podemos derrubar um judeu desses no buraco, tanto que precisamos devolver algo perdido a ele. Então por isso Rabi Abau concordou com Rabi Yohanan e não vai transmitir mais essa braita mencionando o judeu que não cumpre a Torá. Itmar foi ensinado sobre isso. Mumar pligue. Quando as Mishnayot e as Braitas mencionam o Mumar, isso é uma discussão. Qual é o Mumar? Ravacha veravina hadamar leteavon, Mumar leachis minha. Uma opinião, ou Ravacha ou Ravina, diz que o Mumar, aquele que peca por prazer, já o Mumar que peca por para enfurecer a Shem, para se rebelar contra a Torá, é chamado de Min. Vechadamar afiru leachis name Mumar. Outra opinião diz que esse Mumar que peca para enfurecer Hashem também é chamado de Mumar, assim como o Mumar que ele peca por prazer. Ele é esse o Min. Então, conforme essa opinião, o que é o Min? Zé Alveda Avodazara, como a gente mencionou, aquele é um idólatra, devoto à idolatria, um padre idólatra, algo assim, que é chamado de Min. Meio que pergunta: Aham parou Shechad, o Yatu Shechad, Hareze Mumar, fala Braita, se um judeu come um inseto, ele é chamado de Mumar. Então agora entendeu aqui que esse judeu comeu um inseto não por prazer, e sim para enfurecer Hashem. Então mesmo que o judeu pecou para enfurecer Hashem, a Braita chama ele de Mumar. E tem uma opinião de antes que diz que não. Se o Mumar ele é Leachis, ele é chamado de Min. Responde, ele não tem uma prova daqui. Conforme essa opinião, a Breta está nesse caso que a pessoa comeu um inseto por prazer, não porque ele quis sentir o gosto do inseto. Então, ele é chamado de Mumar, conforme todas as opiniões. Se ele comeu um inseto para enfurecer, conforme uma das opiniões de gênero, ele é chamado de Mim. Amar Mar disse a Breta, Moridim avalou Mali. Vimos já que se tem um padre idólatra perto de um buraco, ou um judeu que delata outros judeus para as autoridades, podemos derrubar ele no buraco. E a Breta diz, não temos a obrigação de tirar eles do buraco. Pergunta, é uma pergunta óbvia. Se a Breta já diz que podemos derrubar ele no buraco, é óbvio que não temos a obrigação de tirar eles do buraco. Por que a Breta tem que mencionar isso? A Maravilha de Barra, a Maravilha de falou, sabe? Lo nitzrecha sheima itama alabebor negarirá. Primeira explicação de Rav Sheshet é que se, digamos, o padre idólatra está no buraco e tem um degrau que ele pode usar para sair do buraco, o judeu pode desfazer esse degrau, pegar um bastão, desfazer o degrau e dizer que ele não quer que o animal dele desça no buraco através desse degrau. Então ele vai justificar o que ele está fazendo porque não haja brigas, mas ele não vai salvar o idólatra também. Então isso que a Breta veio dizer, podemos derrubar um padre idólatra no buraco e podemos desfazer o degrau que ele poderia usar para sair. Rabba Vera, você também vai falar da Vera, você tem outra explicação. No início, Hashem Aita, Eben Alpia Bor Mechase. Amar Leavuri Hayu Tilavei. Uma outra possibilidade de explicação é que tem uma pedra que pode cobrir esse buraco. E o padre está lá, o idólatra está dentro desse buraco. O judeu pode tampar o buraco com essa pedra. Pode dizer que ele não quer que os animais dele caiam no buraco, ele vai tampar. Ravina Maravina, uma outra explicação. Shema Yassula Mesalko, Marbaina da Ruta e Primeira. Ravina, não teria uma pergunta. Beta diz, podemos derrubar esses perversos do buraco e não devemos tirar eles de lá, ou seja, não devemos possibilitar que eles saiam de lá. Então Ravina, um outro caso, que tem uma escada dentro do buraco, que ou esse padre idólatra ou esse judeu que delata os outros tem como sair de lá usando essa escada, o judeu pode tirar essa escada do buraco e dizer que ele precisa da escada para salvar o filho dele que está no telhado. Ele tem como justificar isso para limitar as chances de uma briga, mas ele pode tirar essa escada, impossibilitando que o perverso saia de lá. Isso fala aqui Agmará, paramos aqui por hoje. Não percamos uma outra questão, será que um judeu pode fazer Brit Milá para um goi? Como um remédio, uma cura, e vamos ver situações de médicos entre judeus e goim, no Davi de Amém, com muito mais. Amém.